Na Paraíba, 6 da noite. Chegou a hora H. Paraibanos e paraibanas que do litoral ao sertão estão todos ligados aqui na hora mais aguardada do estado. O Hora H já tá no ar, cheio de notícia, recheado de informações. Boa noite para você que tá em casa, no trânsito, no carro, você que ainda tá no trabalho pensando em chegar para jantar com a família. Eu já tô ansioso, mas se liga aí que a partir de agora cada minuto é jornalismo aqui no Hora H.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
Hora H é gerado direto dos estúdios do Portal Mais PB, no centro de João Pessoa, capital de todos os paraibanos. E aqui em João Pessoa, a cabeça de rede é a Rádio Pop FM 89.3. Chegando em Campina Grande, na Rádio Cariri 101.1 FM, passando por Areia. Alô, Areia Pop FM 105.3. Tá no Brejo? Então se liga na Constelação FM 92.1. Em Guarabira, vamos à Pedra Lavrada. Rádio Boa Esperança FM em Cubati. Rádio Canoas FM, alô, alô, Solidade, Caruá FM, Vale do Sabugi, Vale FM 102.5, em Santa Luzia. Tá no Cariri? Então se liga na Independente FM 107.7, em Serra Branca, no Sertão. Você sintoniza na Princesa FM 92.5, em Princesa Isabel. Lá em Conceição tem a Conceição FM 100.3, em Pombal, Bom Sucesso FM 101.7, alô, Coremas, Coremas FM. Em Souza, Progresso 610 AM. Boa noite, Patos e Itatiunga FM 102.9. Alô, São Bento, Solidária FM 87.9. Catolé do Rocha, Independência FM 94.7. Mais FM 97.7 em Cajazeiras. E mais FM 100.1 em Uiraúna. Se liga aí que a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Alfa Vistoria Veicular. Vistoria no Detran com agilidade. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Governador João Azevedo se reúne agora com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na pauta distribuição de vacinas contra o novo coronavírus. O governo do estado apresenta amanhã pesquisa que vai traçar o perfil de como a Covid-19 atingiu o território paraibano. Senado aprova por unanimidade empréstimos internacionais de quase R$1 bilhão para Paraíba. Polícia busca imagens de câmeras que possam ajudar a elucidar a morte de jovem Buqueirão. Ex-namorado da vítima, principal suspeito, segue preso. Política, rompimento à vista. PT Nacional quer Luiz Couto fora do governo João Azevedo. Eleições 2020. Encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campina Grande, o Hora H de hoje conversa com Arthur Bolinha, do PSL.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo para esta quarta-feira. Amanhã a temperatura máxima será de 34 graus, a mínima 18 graus. O céu será aberto e sem possibilidade de chuva no Cariri do estado. Em João Pessoa, agora, a capital de todos os paraibanos, os termômetros marcam 26 graus. Campina Grande, Rainha da Borborema, 25 graus.
Hora H. Credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heroncid está no ar.
Paraibanos e paraibanas, você já percebeu a existência de um segmento do eleitorado ou aquele tipo de admirador que se converteu a devoto? Já deu para perceber isso aí no seu entorno? São aqueles que não apenas votam ou torcem por determinado político ou líder. Estão com ele acertando ou errando, estando este certo ou errado, em qualquer cenário e até que a morte os separe. E se orgulham disso com muita veemência. Para esses, os seus escolhidos são absolutamente infalíveis. Se aquele preferido acerta, ele é glorificado, aplaudido. Se ele vacila e erra, também. Os fatos não importam. Não adianta. Por quê? Porque se cria um mundo paralelo. Um mundo onde as situações vão se moldando conforme a opinião já formada do sujeito. E não a opinião vai se formando ou se moldando conforme os fatos. É o contrário. É um apoio incondicional, irrestrito e cego. Aquele tipo de pessoa, ele ou ela, que amanhece o dia postando contra tudo, contra todos, mas sempre a favor do seu iluminado, do seu ungido, que frequentemente é perseguido por alguém, por pessoas, por partidos, por instituições. Nesses quadros quase psicológicos, o senso crítico que difere acerto de erro, virtude de defeito, é sinônimo de covardia ou de falsa isenção. Como se o mundo fosse assim: preto no branco, bem ou mal, tudo ou nada e ponto final. Quem não se enquadra nesse perfil automaticamente vira um alvo a ser combatido, criticado e destruído. Esses adeptos do radicalismo, de um lado ou de outro, eles até engolem aquele opositor radical lá do outro lado, mas não suportam quem comete o desplante de criticar, quando preciso, os dois lados da moeda, ou de elogiar, se necessário, um ou outro, o que é normal. No final das contas, o que a gente constata é que esses polos extremos que a gente costuma testemunhar e ver no Brasil até nutrem uma certa admiração recíproca. É isso mesmo. Um sabe que precisa do outro para existir e continuar esse lenga-lenga, esse confronto, esse conflito. Insuportável mesmo é quem não é radical igual a eles. Esses aí é muito difícil de engolir. É um maniqueísmo que valida ou condena tudo e faz dos seus preferidos figuras acima do bem e do mal. São os que converteram líderes em ídolos, preferência em paixão e partido em religião.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Alô, alô, você que tá em casa, no carro, no trabalho, você que tá ligado aqui diretamente no Hora H, a hora mais aguardada do estado, uma hora de jornalismo com informação e credibilidade. Boa noite para você, dona de casa, boa noite para todo mundo. Interaja conosco, mande sua mensagem para os nossos canais de comunicação. Quer falar comigo? Procura lá no Twitter e no Instagram, arroba o Alisson Bezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Tá no Facebook? Então procura lá facebook.com/portalmaispb. Se tiver no YouTube ou na Smart TV, tá reunido com a família agora, esperando o jantar, aquela sopinha quente aqui do Nordeste é bom demais, né? Então você procura lá na Smart TV, Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Mande sua mensagem pra gente também através do WhatsApp, 99346-5236, repetindo 99346-5236, e mande seu recado de até 30 segundos. De onde é que você está ouvindo o Hora H? De onde é que você acompanha? São 20 emissoras por todo o estado, do litoral ao sertão. Hoje eu estou só aqui nos estúdios, não estou com meu amigo Eron Cid, ele hoje está em uma merecida folga para poder curtir e aproveitar o dia de Benjamin, o quarto filho de Eron, que completa ano, aniversaria hoje. Então parabéns a Benjamin, parabéns a toda a família, que você continue irradiando luz e alegria para Eron, para Marli, para Dona Marisete e para todos. 6:11.
Parabéns pra você.
Hora H. Hora H.
O Alisson Bezerra.
6:11. Acontece agora, de forma virtual, uma reunião entre o governador da Paraíba, João Azevedo, outros governadores e também o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na pauta, a vacina contra o novo coronavírus. Essa é uma expectativa de tantas pessoas em todo o Brasil e no mundo também, de quando é que a população começará a ser imunizada contra a Covid-19. Então a gente vai à redação do portal Mais PB para saber se já há algum desfecho, algum indicativo do que ficou definido nessa reunião de hoje entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também os governadores.
Boletim da redação.
Ao vivo, quem tem as informações aqui para o Hora H é o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Pois é, o governo federal, através do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está reunido neste exato momento, até às 15 horas, quando iniciou a reunião, com os governadores de todo o país, e ele anunciou durante essa reunião que o governo federal vai comprar, juntamente com o governo de São Paulo, uma parceria com o Instituto Butantan, 46 milhões de doses da Coronavac, que é a vacina da TIDA, vacina chinesa produzida pela Sinovac. O investimento será de quase 3 bilhões de reais até janeiro. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, as doses serão distribuídas em todo o Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações, que há décadas já garante o sucesso de campanhas nacionais de vacinação. Ao longo do programa, Alisson, vou trazer a repercussão aqui da Paraíba em torno desse anúncio feito pelo governo federal. Há muita expectativa por essa vacina contra a Covid-19. Inclusive, ontem, uma declaração polêmica do presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que a vacina não seria obrigatória. Mas é claro que a gente torce para que essa vacina chegue logo a toda a população brasileira.
Na reunião, né? É isso, Maurílio.
É isso, Alisson. O governador João Azevedo participa dessa reunião juntamente com os demais governadores. Esse anúncio foi feito em parceria com o governo de São Paulo, com o governador de São Paulo, João Dória. Essa vacina está em estágio avançado e, segundo até declarações do governador de São Paulo, João Dória, há uma perspectiva de que essa vacina já esteja disponível a partir de janeiro.
Maurílio, a qualquer momento você pode acionar com mais informações dessa reunião aqui direto para o Hora H.
A gente volta a qualquer momento, Alisson.
Obrigado, Maurílio. 6:14.
Hora H, Rede Mais.
Ainda sobre a pandemia do novo coronavírus, o governo do estado apresenta amanhã, quarta-feira, o método que será usado na pesquisa Continuar Cuidando. É o Observatório da Covid-19. A proposta é traçar um perfil do impacto do novo coronavírus aqui na Paraíba. A pesquisa tem o objetivo de fazer o levantamento da situação em todo o estado. Entre 26 de outubro e 25 de dezembro, profissionais da Secretaria de Saúde da Paraíba vão fazer visitas a pelo menos 9.600 pessoas. E nessas visitas vão ser aplicados alguns questionários e também testes para a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o resultado dessa pesquisa vai servir como base para viabilizar a retomada lenta e gradual de atividades futuras, como o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. Desde a semana passada, a Prefeitura de João Pessoa e também a Prefeitura de Campina Grande iniciaram a retomada das aulas presenciais das escolas particulares. Aqui em João Pessoa, até agora, apenas faculdades e o ensino médio. Já em Campina Grande, a Prefeitura liberou que as escolas pudessem voltar, inclusive o ensino infantil. mas pelo governo do estado ainda não é hora de liberar que os alunos voltem para as salas de aula. E a Secretaria de Saúde do Estado divulgou hoje, no fim da tarde, o boletim epidemiológico com os casos de coronavírus aqui na Paraíba. Até hoje, terça-feira, dia 20 de outubro, foram realizados 400.111 testes para diagnóstico da Covid-19. Ou seja, o governo da Paraíba alcançou a meta inicial anunciado, essa meta anunciada, na verdade, no início da pandemia, de que era testar 10% da população. Nós já temos aqui em nosso estado 129.045 paraibanos contaminados pelo novo coronavírus. Foram descartadas 177.728 suspeitas. Infelizmente, 3.010 paraibanos morreram desde o início da pandemia em decorrência da Covid-19. Em contrapartida, em contramão a esse dado, 105.273 paraibanos conseguiram se recuperar do novo coronavírus. Seis e 16.
Essa é a sua Hora H.
6:16. Um recadinho para você que tá em casa agora. Sabe onde você encontra o melhor para a sua casa com as melhores condições? Claro, tô falando do Lojão Rio do Peixe. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Final de ano tá chegando, né? Todo mundo gosta de dar aquela renovada na casa, então aproveita logo as promoções. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa, é só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
O dia todo, numa hora, Hora H.
Segue preso jovem suspeito de matar a ex-namorada ontem em Boqueirão, no Agreste do Estado. Por telefone, a gente conversa agora com o delegado Ilamilton Simplício, ele que é responsável pelas investigações. Boa noite, doutor Ilamilton.
Veja bem, as informações ainda são as mesmas. Não houve avanço no sentido de que pudesse modificar a versão inicial até o presente momento. Qual seria a versão inicial? A versão de que ele, o ex-namorado, teria procurado a namorada, ir ao encontro dela, e nesse encontro ela estava já com outra pessoa, com o namorado atual dela, e ali houve uma desavença entre o suposto autor do crime de hoje e o atual namorado. Houve uma desavença entre os dois, ela tentou entrever entre os dois, e houve um disparo, ela foi atingida na cabeça. E o suposto responsável por esse disparo que atingiu a cabeça da vítima é justamente o ex-namorado. Ele foi ouvido, foi interrogado na delegacia do plantão. Ele nega a autoria do crime, quer que estivesse armado. Ele alega que a arma, quem estaria armado seria o atual namorado da vítima. Segundo ele, o namorado da vítima é quem estava armado, e nessa confusão ele teria puxado a arma. E ela, no momento que interviu na briga, houve um disparo acidental. Mas o responsável, segundo ele, veja, essa é a versão dele, de defesa dele, entendeu? Seria o autor do disparo, embora acidental, teria sido o atual namorado da vítima.
Caso aí que chocou toda a Paraíba, mais um caso de feminicídio em nosso estado. A gente torce para que a família da vítima possa se recuperar desse incidente e que a justiça seja feita. Ainda na área policial, a casa de um candidato a prefeito na cidade de Bahia da Traição, litoral norte do estado, foi alvo de tiros.
A casa do candidato a prefeito de Bahia da Traição, no litoral norte da Paraíba, Zé de Oscar, foi alvo de tiros na noite desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 4 disparos foram realizados por um homem de calça jeans e camisa azul que estava a pé. O suspeito teria sumido após entrar em um beco e seguir em direção à praia, segundo informou o comandante da Polícia Militar na região, Major Alberto Filho.
A gente conseguiu algumas características, passaram, que era calça jeans e camisa azul, e ele efetuou um disparo e entrou no beco em direção à praia. Aí a gente tentou conseguir ver se tem algumas câmeras algum estabelecimento, alguma residência com câmera que pudesse nos ajudar, mas não conseguimos. Então, as únicas características que tem é isso: o moreno, que estava de camisa azul e calça jeans.
Aí, de acordo com o PM, o candidato não estava na residência no momento que ocorreram os tiros. As balas atingiram a parede do imóvel e ninguém ficou ferido. O candidato não relatou se tem recebido algum tipo de ameaça. Zé de Oscar já foi prefeito da cidade e tenta voltar novamente à chefia do Poder Executivo Municipal nas eleições de 15 de novembro. Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Ainda na área policial, um ex-servidor do Ministério Público da Paraíba é investigado por estar acessando de forma indevida o sistema de processos do órgão e arquivar procedimentos envolvendo o ex-prefeito de Mamanguape, Eduardo Carneiro Brito, Mamanguape, que também fica no litoral norte da Paraíba. Hoje, a casa de Eduardo foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado da Paraíba, o GAECO, e também da Polícia Civil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Mamanguape, na residência do ex-prefeito, e também em Itapororoca. 6h21.
O dia todo, numa hora, Hora H.
Hora da interação é você na Hora H.
Você na Hora H, central da interação.
993465236, repetindo 993465236. Mande sua mensagem de até 30 segundos, interaja conosco. Diga de onde é que você está acompanhando o Hora H de hoje. Participe também através do facebook.com/portalmaspb. A Gouveia Maria está em Soledade, no meio da Paraíba, terra boa, terra do queijo. Agora, quando a gente passa para ir para o sertão, para lá, para lanchar, para jantar, para tomar café. Leandro Oliveira, em Juazeirinho, pertinho de Soledade. O Adilson Silva, em Pedras de Fogo, está dizendo que lá e em També, nas duas cidades, está pegando fogo na política com muita violência. Atenção, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Atenção, Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Quem também está ligado aqui no Hora H é Edinalva Nascimento. O Israel Duarte está no sítio Serrinha, escutando aqui o Hora H. Pedro Severino também tá ligado, José Antônio dando boa noite. 993465236, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo com a sua participação. Nos próximos minutos você vai ouvir. Rompimento à vista, PT Nacional quer Luiz Couto fora do governo João Azevedo. Encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campina Grande, o Hora H de hoje conversa com Arthur Bolinha, do PSL. Ainda hoje, uma conversa com os senadores Diego Tavares e Ney Suassuna. Eles participaram há pouco da sessão do Senado Federal, que aprovou dois empréstimos de quase R$1 bilhão para Paraíba. Serão investimentos para a saúde e também para obras de infraestrutura e recursos hídricos. Daqui a pouco, no Jornalismo que Faz Diferença, a notícia que interessa. Dia em uma hora, a Hora H, que volta já.
Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H, Hora H.
Rede Mais.
Quando ouvir esse som, o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
A Paraíba segue vencendo no combate à pandemia. As ações e investimentos foram fundamentais para proteger a nossa gente. Apesar das vitórias, a luta não acabou. O maior herói dessa guerra é você. Quando sair, use máscara e fique atento aos protocolos de segurança. Com a prevenção e os cuidados necessários, é que podemos juntos vencer pelo nosso futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Quando ouvir esse som, é o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e o Alisson Bezerra.
O Alisson Bezerra.
6:27. Estamos de volta com o Hora H, a hora mais aguardada do estado do Litoral Sertão. São 20 emissoras ligadas do melhor do jornalismo paraibano.
Todo mundo numa hora.
6:27. Um recado para você que tá no trânsito de João Pessoa. Eu, quando sair daqui, vou ter que passar em um dos postos da rede Opção para poder abastecer meu carro. E é isso que, se você precisar, também vai fazer. Sabe por quê? Porque lá tem gasolina de qualidade. Então, se você quer abastecer com qualidade, claro, procura um dos postos da rede Opção. Se estiver no trânsito, já sabe, precisou de gasolina, procure um posto da rede Opção. Tem sempre um posto da rede Opção em seu caminho. 6:28, vamos a Brasília.
Hora de Brasília.
O Senado Federal aprovou hoje, por unanimidade, dois empréstimos de quase R$1 bilhão para investimentos nas áreas de saúde e recursos hídricos aqui do estado. Esses empréstimos foram pleiteados pelo governo do estado junto ao Banco Internacional, o BID, e também ao Banco Mundial. Por telefone, a gente conversa agora, direto de Brasília, com o senador Diego Tavares, que participou da votação. Boa noite, senador.
Boa noite, Alisson, a todos que fazem o programa Hora H. Um prazer muito grande poder participar. Estamos aqui direto do Senado Federal, dando uma pausa na agenda para poder entrarmos em direto ao vivo com vocês.
Senador, hoje o Senado aprovou dois empréstimos aqui para Paraíba. Esses investimentos serão destinados para que obras, senador?
É importante a ação de que a gente faz nosso papel, a bancada do Senado Federal da Paraíba se une, tanto a minha presença como também a do senador José Maranhão, como também a do senador Ney Suassuna, para que a gente possa trazer esses recursos para o estado da Paraíba e, consequentemente, para as pessoas, para o cidadão paraibano, destinados tanto na área que pode ter recursos hídricos do nosso estado. Nós temos uma deficiência muito grande, inclusive na parte de saneamento, o saneamento básico. Fiz esse registro ontem no Senado Federal, onde das 223 cidades, apenas 30 cidades têm seu plano de saneamento. Além disso, nós temos, segundo os estudos levantados, quase metade da população da Paraíba são afetadas de saúde por não terem saneamento, então vem para suprir e ajudar cada vez mais. Também vindo também na área da saúde, para que possa ajudar a nossa saúde como um todo, e para citar o exemplo, o projeto é bem extenso, vai ajudar na construção do Hospital da Mulher na cidade de João Pessoa, mas também irá beneficiar várias cidades do estado da Paraíba na saúde.
Senador, para quem está ouvindo e escutando a gente agora em toda a Paraíba, fica a dúvida, quando esse dinheiro vai chegar aos cofres do estado? Há uma previsão já?
A nossa parte do Senado Federal, agora a gente se encaminha para o governo federal que faça essa agilidade do trâmite no Tesouro. Nesse processo, nós contará com a presença da bancada, não só no Senado Federal, como também, tenho certeza, com os deputados federais, para que a gente possa pressionar e, de imediato, depois aconteça a relação do governo com o próprio BID para que aconteça a desenvoltura desse recurso. Não tem como dar um prazo específico, mas a gente está correndo contra o tempo para que a gente ainda aconteça esse ano ainda.
Senador Diego Tavares, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para o senhor.
Muito obrigado, eu que agradeço, sempre colocando à disposição e trabalhando pelo povo da Paraíba aqui no Senado Federal.
Esses empréstimos aprovados hoje serão destinados para obras de saúde e também de recursos hídricos. Por exemplo, para a área de saúde serão destinados cerca de 45 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 250 milhões de reais para projetos da rede de saúde. A segunda autorização, a contratação do segundo empréstimo, esse empréstimo é no valor de aproximadamente 126 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 700 milhões de reais. E aí sim, esses recursos, na verdade, serão destinados para o projeto de saneamento. Um dos relatores dos projetos apresentados hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal foi o senador paraibano Ney Suassuna, do Republicanos, que conversa conosco também agora no Hora H. Boa noite, senador.
Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aos microfones dessa rádio tão querida e, ao mesmo tempo, estar com você também. E estou feliz, porque esses projetos estavam parados na Casa Civil, nós conseguimos rapidamente fazer com que eles viessem, e agora nós conseguimos fazer a votação da Comissão da Economia. Relatei a DOC, o do Maranhão, mas o relatório é dele, e conseguimos pedir, eu mesmo pedi rapidez, urgência, e já está, votamos em plenário e já foram aprovados. Então a Paraíba hoje pode se... Todos os senadores disseram, Paraíba poderosa, porque não é poderosa. A gente tem que trabalhar. E para isso estou eu aqui, com muita alegria de ter vencido essa primeira batalha. A próxima luta nossa vai ser sobre a dragagem do nosso posto de Cabedelo.
Senador, antes da gente falar sobre a dragagem, ainda sobre o empréstimo, o senhor tem uma articulação muito próxima à presidência da República. Vai usar essa articulação para que esse dinheiro seja liberado o tanto antes possível?
Com toda certeza. Não adianta nada a gente aprovar no Senado e aprovar na Comissão de Economia sem receber. Nós temos que receber, só que esse dinheiro é escalonado. Ele não é pago de uma vez. Ele vai sendo pago ano a ano. Então, com certeza, nós vamos fazer pressão junto aos órgãos competentes para, dessa forma, a gente conseguir que a Paraíba receba isso. O governador tem se desdobrado em ações e tem realmente feito tudo que pode. Senão, não estariam prontos esses projetos. Nós apenas desvencilhamos o mais rápido possível para que isso tornasse uma realidade.
Senador, sobre a dragagem, o senhor falava que vai lutar agora pela dragagem aqui da Paraíba, é do Porto de Cabedelo, é isso?
Hoje o nosso secretário da Paraíba aqui em Brasília me entregou essa solicitação, que passa a ser a minha solicitação aqui. Eu estou aqui obrigado pelos encargos que eu assumi junto ao povo da Paraíba. Então, faremos tudo que seja possível para isso e outras coisas conseguirem seguirem o caminho da velocidade, que é o meu modo de pensar e é o meu modo de fazer.
Senador Ney Suassuna, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H, 20 emissoras de rádio em toda a Paraíba. Boa noite para o senhor.
Eu é que agradeço. Um abraço para todos.
6 horas e 34 minutos, falando em Senado Federal, a gente vai a Brasília agora para falar de outro assunto da Casa Legislativa. É o afastamento do senador Chico Rodrigues, o senador da cueca fedorenta. Willy Diniz, esse dinheiro vai passar a cheirar bem ou continua cheirando mal?
Olha, realmente, viu, Alisson, boa noite a todos, um grande prazer estar com vocês novamente. Realmente ele continua recendendo e recendendo mal. O que aconteceu hoje foi que o senador, pilhado aí com dinheiro oculto aí nos seus, nas suas vestes íntimas, tomou a iniciativa de pedir uma licença e se afastar do mandato. E dessa forma, inicialmente ele pediu uma licença de 90 dias, refez esse pedido e incluiu uma licença de 121 dias. Isso permite que o suplente, que é o filho dele, tome posse no Senado Federal. Durante esse período, ele vai fazer um mergulho, vai desaparecer e torcer para que o assunto esfrie. Dessa forma, dessa solução encontrada hoje, que sugere um grande acordo entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal, com isso que foi construído hoje, no dia de hoje, amanhã não terá aquela sessão do Supremo Tribunal Federal, onde o plenário da corte chancelaria a decisão do ministro Barroso de afastá-lo por 90 dias. Como houve uma perda do objeto, essa sessão foi cancelada e o senador fica ausente aí dos holofotes por 121 dias, mas isso não significa que o assunto referente a ele deixará de cheirar mal.
E ele questionar justamente isso, ele. Apesar do afastamento de 121 dias, as investigações continuam, não é isso?
Não, sem dúvida. Trata-se de uma iniciativa política, uma tentativa de construir uma saída aí para o senador, para evitar aí o afastamento e um constrangimento do Supremo. Porque você tem dois precedentes aqui no Congresso. O Supremo decidiu anteriormente, em dois momentos da história distintos, o afastamento de dois senadores. Em um deles, o senador Aécio Neves, o Senado recusou o afastamento. E um outro, e antes de Aécio Neves, que foi Delcídio do Amaral, que era líder do PT, o Senado referendou o afastamento, inclusive a prisão. Então, para evitar esse desgaste, construiu-se essa solução política que, obviamente, é um véu aí da impunidade que o Brasil não aceita mais, viu, Wallace?
Ô, Willer, falando de construção política, nós estamos em outubro, perto das eleições municipais, mas aí em Brasília, os olhares devem estar voltados para a eleição na Câmara e no Senado. Como é que estão os bastidores, Willer?
Olha, o movimento mais recente aí, no sentido de reforçar a tese da reeleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Era uma tese que ela não é muito aceita, porque a Constituição é muito clara que ela não permite a reeleição agora. Então, para que essa reeleição seja possível, há três caminhos. Primeiro, há uma interpretação do regimento interno, que essa é uma tese, uma alternativa muito, muito branda e muito ruim. A segunda alternativa é uma PEC, uma emenda constitucional, que passaria no Senado, mas não passaria na Câmara, porque na Câmara a sucessão está antecipada, e foi antecipada há 3 meses. E a terceira via aí para permitir uma reeleição apenas de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia seria uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que poderia, em tese, conceder essa prerrogativa de apenas mais uma eleição para os dois, ou seja, apenas mais 2 anos. Mas o problema está longe de ser pacificado e dependeria do Supremo, que é realmente difícil de você apostar suas fichas em uma decisão do Supremo.
Valeu, Eli. A gente volta a se encontrar amanhã. Você é direto de Brasília e a gente aqui de João Pessoa, capital de todos os paraibanos.
Grande abraço, Alisson. Grande abraço a todos.
Um abraço, Eli. Mas ainda falando das notícias do Centro do Poder, que envolvem essas notícias agora, envolvem as eleições de 2020. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, ontem, confirmou de forma definitiva de que o eleitor não vai precisar levar o título eleitoral no dia da votação.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma unânime e definitiva que exigir que o eleitor carregue o título eleitoral como condição para votar não tem efeito prático para evitar fraudes, uma vez que o documento não tem foto e constitui óbice desnecessário ao exercício do voto pelo eleitor, direito fundamental e estruturante na democracia, conforme escreveu em seu voto a relatora ministra Rosa Weber. A ministra acrescentou que a utilização da identificação por biometria, que vem sendo implementada nos últimos anos pela Justiça Eleitoral, reduziu o risco de fraudes, embora a identificação por documento com foto ainda seja necessária como segundo recurso. Ela destacou também que, desde 2018, o eleitor tem também a opção de atrelar uma foto ao seu registro eleitoral no aplicativo e-título e utilizar a ferramenta para identificar-se na hora de votar, o que esvaziou ainda mais a utilidade de se exigir o título de eleitor em papel. O enfoque deve ser direcionado, portanto, ao eleitor como protagonista do processo eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, de modo que a ele não devem, em princípio, ser impostas limitações, senão aquelas que, estritamente necessárias, possam assegurar a autoridade do voto, escreveu Rosa Weber, que foi acompanhada integralmente pelos demais ministros. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
O Alisson Bezerra.
6:40, ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma do STF decidiu hoje há pouco conceder, olha só, prisão domiciliar a detentos que são pais ou responsáveis por crianças menores de idade ou deficientes. De acordo com a decisão, o benefício só poderá ser aplicado a presos que não tenham praticado crimes mediante violência ou grave ameaça e contra os próprios filhos ou dependentes. A segunda turma ainda definiu que a prisão domiciliar não será concedida de forma automática e deverá ser analisada em cada caso pelos juízes do país. Por unanimidade, votaram a favor da medida os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Pelas regras definidas, o preso precisa comprovar que é o único capaz de cuidar de um filho menor de 12 anos. 6:41.
Hora H. Hora H. Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria. Em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Hora H. Hora H.
Hora do intervalo comercial, a gente faz uma rápida pausa e daqui a pouco volta com muito mais informações aqui no Hora H. Nos próximos minutos você vai ouvir o dia de confusão no PT da Paraíba. A justiça determinou que a convenção interventora decidida pela Executiva Nacional do PT deixe a executiva de João Pessoa, ou seja, suspendeu a intervenção do Diretório Nacional aqui na capital e, claro, houve desdobramento. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que por trás tinha um jogo do governo da Paraíba e o governador João Azevedo reagiu dizendo que o governo não participa de discussões de qualquer outro partido. Ainda hoje, encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campina Grande, a conversa é com Arthur Bolinha, do PSL. Não sai daí, fica ligado que a gente volta já já. O jornalismo que faz a diferença, a notícia que interessa. O dia todo em uma hora, a Hora H. Até já, Paraíba!
Lá, 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 lá. A Hora H volta já!
Hora H. Hora H.
Rede Mais.
Quando ouvir esse som, é o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícias. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
A Paraíba segue vencendo no combate à pandemia. As ações e investimentos foram fundamentais para proteger a nossa gente. Apesar das vitórias, a luta não acabou. O maior herói dessa guerra é você. Quando sair, use máscara e fique atento aos protocolos de segurança. Com a prevenção e os cuidados necessários, é que podemos juntos vencer pelo nosso futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Quando ouvir esse som, é o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Walisson Bezerra.
6:46. Já estamos de volta do Litoral Sertão com uma hora de informação com qualidade e credibilidade. É o Hora H que está no ar para toda a Paraíba. Seis e 47, eleições 2020. Nós vamos agora a Campina Grande, Rainha da Borborema, ou cidade pra eu gostar. Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos, na verdade, encerrando a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campina Grande. O Hora H conversa a partir de agora com Arthur Bolinha, do PSL. Arthur, boa noite pra você. Por que e pra que você quer ser prefeito de Campina Grande?
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. Boa noite a todos os ouvintes do programa Hora H. A satisfação da nossa parte estar participando dessa entrevista.
Candidato, por que e para que o senhor quer ser prefeito de Campina Grande?
É, a maior razão, Heron, é fazer com que Campina tenha, de fato, uma alternativa, né, e um prefeito que efetivamente trabalhe para que a cidade possa ser gerida, explorando todo o potencial que a cidade tem. Campina Grande é uma cidade com enorme potencial, é uma cidade que vem sendo governada há quase meio século por apenas 3 grupos familiares, e que esses grupos familiares têm quase sempre utilizado, né, a estrutura administrativa da cidade muito mais para fortalecimento dos seus interesses pessoais e políticos do que efetivamente pensamento de desenvolver a cidade, de resolver os graves problemas que a cidade tem em todas as suas áreas, né, em especial na saúde e no próprio desenvolvimento econômico, e que é exatamente em função disso que a gente se motiva a colocar nosso nome, a trabalhar e pedir a Campina Grande uma oportunidade. Acima de tudo, pedir a Campina Grande que possa, né, dar uma oportunidade a um filho da terra, alguém que teve uma origem humilde e que conseguiu crescer na vida, né, com muito trabalho, com muita superação, e hoje eu me encontro extremamente preparado e experiente para administrar a nossa cidade, principalmente a partir de 2021, que todos nós sabemos que será um ano muito difícil, ou será um ano difícil, porque o pós-pandemia ele é uma incógnita, na verdade, mas em tese a gente imagina que os municípios, de um modo geral, terão muitas dificuldades em função da queda de receita que deverão apresentar no ano que vem, em função da falta de repasse né, que tiveram esse ano. Esse ano foi um ano atípico em todos os sentidos, mas de certa forma o governo federal mandou muito recurso para município e estado. No ano que vem isso não vai ocorrer.
Candidato.
Então é preciso que a cidade de fato tenha.
O senhor já pediu oportunidades, o senhor falou em oportunidades, o senhor pediu duas oportunidades a Campina Grande e a cidade disse não. O que é que lhe motiva, o que é que o senhor acha que vai ser diferente dessa vez que Campina Grande pode lhe dar um sim?
Na verdade, ela não é que ela tenha dito não. É, as circunstâncias da disputa eram extremamente desiguais e desfavoráveis. Era muito mais em função disso. Eu acho que, na verdade, ela me deu um grande sim. Na eleição passada, né, mesmo sem a menor estrutura, sem sequer ter candidato a vereador, né, sem tempo de televisão, nós tivemos uma votação superior ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado na época, e que tinha como vice candidato a prefeito o próprio deputado Inácio Falcão, que hoje também já está na disputa. Então, esses dois candidatos, somados com o apoio do Estado, a gente conseguiu ter 60% a mais de voto do que ele. Então, naquele momento, dentro daquela conjuntura, dentro do nível de expulsão que a gente teve, eu acho que a gente chegou quase no limite que aquelas circunstâncias da disputa poderiam nos oferecer do ponto de vista de resultado eleitoral. Agora não. Agora a gente está disputando em condições de igualdade, nós temos um tempo de eleição mais expressivo, temos uma boa bancada de candidato a vereador, né? Temos uma coisa que é importante, uma estrutura partidária muito maior. Você perdeu, eu não recebi um real em 2016 para fazer campanha do partido, nem de ninguém. Estou falando um real. Eu não estou falando um real no sentido figurado, não. Estou falando no sentido real de um real.
Nominal.
É. Nominal, perfeitamente. Então, como é que você enfrenta uma campanha dessa forma? Não é fácil. É, agora não. O partido tem conseguido, né, de algum recurso que está dando para a gente estruturar a campanha. Temos um bom tempo de guia, considerando que nós tivemos ano passado, na campanha passada. É, enfim, eu acho que as circunstâncias são completamente diferentes. Desta vez a gente está disputando de fato para irmos ao segundo turno e, se Deus permitir, ganharmos as eleições.
6:51, nós encerramos hoje então a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campina Grande. O único que não participou foi o candidato Inácio Falcão, que apesar de ter sido definida sua participação aqui no Portal Mais PB e no programa Hora H, não foi possível por questões logísticas. Amanhã o Portal Mais PB e o programa Hora H dão início à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Os 14 candidatos serão entrevistados por mim e por Heron Cid sobre as propostas, a política que eles pretendem implementar aqui na cidade, caso sejam eleitos. Amanhã, os entrevistados são João Almeida, do Solidariedade, e Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade. 6:52. 6:52, no começo do programa, nós acionamos o repórter Maurílio Júnior, que estava acompanhando a reunião do governador João Azevedo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nessa reunião, era discutida a questão da vacina contra o novo coronavírus. E a gente já tem o resultado desse encontro, Maurílio. Boa noite para você, bem-vindo de volta aqui ao Hora H.
Boa noite novamente, Alisson. Boa noite a todos. Pois é, a gente anunciou agora há pouco o comunicado que fez o governo federal, que vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina chinesa. Conversei agora há pouco com o governador João Azevedo, que resumiu essa reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a expectativa de que os primeiros vacinados aqui na Paraíba aconteça a partir de janeiro.
Então, houve um estabelecimento de cronograma. Terá reunião com especialistas agora em outubro para definir essa campanha. O estudo epidemiológico está previsto para novembro e a apresentação desse plano, que vai ser colocado à disposição para análise por parte dos governadores, vai acontecer entre novembro e início de dezembro, para deixar tudo pronto para fazer, claro, o início dessa vacinação que estamos buscando. E uma outra decisão importante é que o Ministério fará a aquisição de todas as seringas que são utilizadas para fazer essa vacinação. Serão mais de 350 milhões de seringas adquiridas e o governo federal vai fazer essa aquisição. Já entrou em contato com os fabricantes que isso vai permitir que essas vacinas cheguem para toda a população. É o que a gente espera realmente que aconteça isso a partir de janeiro desse ano, do próximo ano.
Então, Alisson, um anúncio importante que a gente aguarda há muito tempo, desde o início desse momento triste da pandemia da Covid-19. Então, a gente espera que a vacina, a sonhada vacina da Covid-19, chegue logo à população a partir de janeiro. É a esperança que tem o governador da Paraíba, João Azevedo.
Ô Maurílio, ainda não foi definida a quantidade de doses que essa quantidade que será destinada aqui para o estado, né, Maurílio?
Porque ainda depende, como bem disse o governador, de um cronograma que está sendo elaborado a partir de novembro, dezembro, é que a gente vai ter uma definição melhor em relação a isso.
Portanto, que o Ministério da Saúde chame para si essa responsabilidade e faça a distribuição igualitária para todos os estados, né, Maurílio? Para que todos os estados possam ser beneficiados com a imunização contra a Covid-19. Maurílio, antes de encerrar sua participação, mudando um pouco de assunto, tem informações de última hora do futebol aqui da Paraíba?
Informação que a gente trouxe hoje à tarde no maispb.com.br, o Alisson, é que a gente lembra aquele imbróglio do gol de placa, lembra?
Sim,
bem?
Sim, lembro bem, viu?
A investigação do Ministério Público em relação aos clubes, fraudes no programa Gol de Placa. Pois bem, de 14 clubes, apenas 4 apresentaram uma proposta para acordo de leniência com o governo do estado, mas essas 4 propostas ainda não estão concretas, justamente porque não estão de acordo com os termos da lei anticorrupção. Então segue esse imbróglio envolvendo os clubes paraibanos. Enquanto isso, eles estão impedidos de receberem a verba relacionada ao novo programa de apoio, de incentivo do governo do estado para o futebol, que é o programa Paraíba Esporte Total. A gente espera que os clubes tenham a consciência aí de poder solucionar tudo isso logo, porque a fraude foi constatada pelo Ministério Público e isso precisa ser solucionado.
Valeu, Maurílio Júnior, pelas informações. Mais detalhes você confere acessando mauriliojunior.maispb.com.br. 6h56, tem um recadinho especial para você.
Hora H. Hora H. Quando ouvir esse som, é o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Alisson Bezerra. 6h57, na reta final, dando uma passada pelos principais destaques da mídia neste momento na Paraíba e no Brasil. Começando pelo portal Mais PB, Senado aprova empréstimos de quase R$1 bilhão para Paraíba. Na Folha de São Paulo, Ministério da Saúde fecha acordo com o governo de São Paulo para a compra da vacina Coronavac. O Estadão destaca: Ministério da Saúde vai comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa contra o coronavírus. No Globo, o Globo, edição online do Globo, Ministério da Saúde vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac, vacina chinesa feita com o Butantan. O R7 destaca: governo brasileiro vai usar vacina chinesa contra a Covid-19 no SUS. E o Correio Brasiliense destaca agora: Brasil é convidado a participar de programa para enviar mulher à Lua. 6h58.
Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Alfa Vistoria Veicular. Vistoria no Detran com agilidade. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Reta final, passou tão rápido o programa de hoje. 6h58 já, ficamos por aqui. Muito obrigado a você que nos escutou do litoral sertão, você que estava em João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, você que está em Sousa, Pombal, lá no Cariri, em Serra Branca, no Brejo, alô Guarabira, alô Areia, você por toda a Paraíba, cortando a BR-230, Soledade, Juazeirinho, muito obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6 horas, na hora mais aguardada do estado. Lembrando que amanhã a gente dá início à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Muito obrigado por sua audiência, boa noite e até amanhã. Se Deus quiser, a gente se encontra aqui, na hora mais aguardada do estado. É o Hora H. Até amanhã, com Aaron Cid de volta aos estúdios.